Ó, vem cá, vamos sentar aqui. Paulo Neto, Fábio Neto. Cadê o Thiago? O Thiago teve que ir embora. O Vitor, diretamente do Japão. Cláudio. Um grupo de amigos. Vamos sentar todo mundo lá. Pronto. Os mais altos sentam embaixo, os mais baixos sentam em cima. Valeu. Ai. Isso aí. Ai. São amigos, irmãos, e eu estou muito alegre de sentar aqui com vocês, para poder testemunhar para toda a congregação aqui. Que eu estou aqui sentado entre príncipes e sacerdotes. São pessoas que entenderam que a vocação deles não se cumpre na liturgia do culto, mas se cumpre lá na arena, na briga, no confronto do ambiente onde eles atuam como empresários, como formadores de opinião, como pessoas que estão levando luz onde a luz tem que ser levada. Então, na vida dessas pessoas aqui, eu quero colocar eles à frente da congregação como uma referência, como um exemplo, para todos os homens e mulheres aqui, entendendo que a nossa vida não está separada. Uma das coisas que o diabo fez foi dividir a nossa mente como se a gente fosse uma coisa ou outra. Então, que eu sou lá um empresário, um executivo, um funcionário, um trabalhador e. Outra coisa é minha vida devocional que eu resolvo aqui no domingo. E não tem separação. Por isso que a Bíblia diz que um homem com a sua mente dividida, ele não prospera. Ele vai ser escravo para sempre. Então, uma das formas de romper a barreira da escravidão que precisa ser rompida nesse país, e a gente tem insistido nisso, para que você não forme um filho escravo, alguém que vai ter vez no mundo inteiro, mas não vai ter voz. E esses são homens e pessoas, como tantos homens e mulheres aqui, que encontraram lugar de voz, onde eles estão. E não apenas garantir o seu lugar de vez. Estão fazendo diferença. E aí tem um texto lá, que ontem a gente teve aqui o Summit Fio do Bigode. E aí eu quero aproveitar uma fala do Tiago para startar, do Fábio, uma fala do Fábio para começar uma conversa, e aí cada um fala uma coisa aí do que achar. Eu estava lá em Florianópolis e o técnico da Vivo foi lá fazer um reparo lá na internet. Aí a gente sentado, batendo papo, conversando, e depois ele se apresentou como cristão. E eu perguntei para ele, como pai, qual era o maior dilema que ele encontrava hoje para formar um filho. E ele me disse assim: minha maior luta é porque hoje nossos jovens não sabem fazer perguntas. Eles se conformam. Eles se contentam em pagar um serviço bem feito. E aí eles vão lá, contratam um técnico, pessoa, se o serviço está bem feito, ele agradece, vai desfrutar aquilo, mas ele não olha para aquilo e pergunta assim: mas será que não podia ser feito diferente? Será que não podia ser feito melhor? Será que não há uma outra forma de fazer? E aí é curioso, porque eu vou citar um texto aqui que está lá em Lucas, no capítulo 2. Quando Jesus vai, presta atenção no cenário. Jesus é o filho de José e Maria que veio trazer salvação ao mundo. Mas a Bíblia diz que José e Maria, agindo de acordo com o que eles estavam de costume, e o que era o costume? Ir na igreja para celebrar a festa. E aí você está tão acostumado a levar seus filhos para a igreja para celebrar a festa, que o maior risco que você está correndo é voltar para sua casa e esquecer que ele ficou lá. E nós temos muitos filhos esquecidos aqui hoje na igreja. Para que os pais possam voltar para casa. E às vezes você vai achar que é algum parente ou algum conhecido que vai ter que salvar seu filho que você esqueceu. E você se esqueceu dos seus filhos cuidando das coisas que você acha que são importantes. Achando que algum parente crente, algum pastor ungido, vai resolver para você aquilo que era responsabilidade sua. Por isso nós estamos recebendo de volta aqui muitos filhos esquecidos pelos pais. Achando que um parente ou um conhecido vai ter que resolver isso. Isso aconteceu com Jesus. Mas quando eles voltaram para o templo, Jesus estava com 12 anos de idade. E ele estava entre os doutores. E a Bíblia diz que a surpresa deles é que eles encontraram ele entre os doutores e ele ouvia e perguntava. Então existem duas características básicas de uma pessoa que veio ao mundo para fazer diferença e representar a salvação. Ele não sabe apenas ouvir, mas ele sabe principalmente perguntar. E os seus filhos, são bons ouvintes ou são bons perguntadores? E às vezes eles estão fazendo perguntas que você não quer escutar, principalmente sobre qual é o verdadeiro propósito da nossa vida e da vida de cada um e de tudo aquilo que a gente fez. E é exatamente porque eles não estão sabendo fazer essa pergunta ou não estão querendo fazer essa pergunta que eles não estão conformados com o caminho e o rumo que a gente está querendo dar para eles, porque eles cansaram de ser só ouvintes, mas também não aprenderam a fazer perguntas. E aí eu estou usando a fala do Fábio, porque ele falou que foi lá no maior centro de tecnologia, de desenvolvimento científico hoje do mundo, que é Israel. E aí ele perguntou para um...
cara que desenvolveu o Iron Bomb.
Então fala aí. Aí já começa com você. Ele vai contar o que, que aconteceu e o que, que ele escutou que chamou a atenção dele lá em Israel e quem era o cara que falou isso para ele.
Bom dia. Nossa, tá alto. Prazer estar aqui. Obrigado pela... A gente teve o privilégio de passar ontem o dia todo, de manhã aqui, à noite lá na 90. Trago um abraço da nossa família em São Paulo, sou do lado da nossa igreja em São Paulo. Tive o privilégio de plantar a igreja lá em 2018, né, com muita ajuda aí do Paulo Júnior e de todo mundo, como uma igreja enviada de Uberlândia. E hoje a gente desenvolve um trabalho bem bacana lá. Acho que sem muita delongas, eu estava compartilhando ontem. Eu tenho o privilégio de, no meu negócio, a gente tem três bases. A gente fica baseado em São Paulo, em Palo Alto, no Vale do Silício, na Califórnia, que é um centro de inovação, em Tel Aviv, em Israel, e em Xangai, na China. E eu tive o privilégio, nos últimos três meses, ir nesses três lugares, voltar da China, Israel, e eu estava em Israel bem antes, duas semanas antes da guerra, e no Vale do Silício. E o que eu estava compartilhando ontem é que muito do que eu aprendo nesses lugares, e porque de lá, todas as soluções que, se você abrir seu celular aí agora, todos os aplicativos que resolvem a sua vida estão na primeira página do seu aplicativo, foram criados nesses três países ou inspirados por eles. Porque lá tem um princípio muito, muito peculiar que eu acho que nós, como brasileiros, que vivemos nos últimos, talvez, décadas, né, a nossa criação, a tirania da resposta, onde cada um de nós era avaliado, a nossa qualidade era avaliada pela qualidade das nossas respostas, né? Então, se você era um bom aluno pela qualidade da sua resposta, se você passou no vestibular que você queria, se você era bom de dar respostas, ou se você está no seu negócio, na sua empresa, se você é pai, filho, irmão, se você não tem as respostas certas, você muitas vezes é julgado por aquilo. E o que muito desses lugares tem nos ensinado é que o poder não está nas respostas, mas está em fazer as perguntas certas, né? E eu estava, um desses casos que eu estava contando, eu fui visitar em Israel agora o general Goron Davish. É o general que criou em Israel o que eles chamam de Iron Dome, é como se fosse um campo de força contra mísseis em Israel, e que garantiu a paz de Israel das últimas décadas. E eu perguntei para ele, eu falei assim, puta, toma aqui um grupo de brasileiros tentando aprender com você. A gente foi na casa dele, um cara, talvez um dos mais reconhecidos hoje na nação. Eu falei, o que você imagina, por que Israel, dentro de um cenário de tanta escassez, se tornou a nação mais empreendedora do mundo? Por que hoje o laboratório de inovação americano e da Europa é Israel? Por que todas as líderes mundiais vêm para Israel para colher do pensamento de inovação aqui? E aí ele falou assim, eu vou te devolver com uma pergunta. Aí ele me perguntou o seguinte, o que você pergunta para os seus filhos quando eles voltam da escola? Eu falei, pergunto se foi tudo bem, se estudaram direitinho, se brincaram, aprenderam alguma coisa diferente. Ele falou, tá aí. Primeira coisa, quando os nossos filhos chegam, a gente senta todos eles e diz o seguinte, que questionamentos você fez hoje? O que você confrontou o seu professor hoje? E é interessante que é num país onde a consciência de hierarquia e autoridade é muito alta. Dos 17 aos 21 anos, todas as pessoas, homens e mulheres, servem ao exército. Então, eles têm uma consciência muito clara de respeito, de autoridade, de hierarquia, mas isso não tira deles a capacidade de questionar. E tem um termo que chama chutzpah, que é a capacidade de seguir. Seja inquieto com a resposta do outro. Não aceite todas as respostas. Por que não? E nesse por que não, hoje a gente vive um mundo muito mais próspero, que a gente falou muito disso aqui ontem de manhã, porque pessoas resolveram dizer, por que não plantar no Cerrado? A gente tem aqui na nossa região alguém que fez essa pergunta e transformou a agricultura mundial. Hoje o Brasil é celeiro do mundo a partir do Cerrado, porque alguém falou assim, não, no Cerrado não se planta. Falou assim, por que não? Vai plantar no Cerrado. Nós vamos ser transgressores e vamos plantar no Cerrado. E quando a gente vai explorando todas essas possibilidades, eu fui visitar lá só para fechar. Eu sempre gosto, quando estou em Israel, visitar desertos. Desertos eu acho que é muito simbólico, principalmente biblicamente falando. E no deserto do Negev tem um kibbutz, que a gente esteve lá e foi contar a história de um casal que chegou nesse deserto e tinha uma única árvore. ele olhando para aquela árvore, ele falou assim, como nós vamos sobreviver num deserto árido que não tem o que fazer? E eles começaram a desenvolver, por que não plantar no deserto? É impossível. Todas as teorias sobre plantio não dava. E eles criaram no deserto, quando eles perguntaram por que não, o maior sistema de irrigação por gotejamento do mundo. Desse kibbutz, desse tamanhozinho, de um casal transgressor de uma realidade, criou-se a maior empresa de gotejamento do mundo, hoje em 198 países, uma das empresas mais bilionárias do mundo, nasceram no deserto em Israel, num ambiente de escassez, mas com gente que aprendeu que não é só aceitar as respostas prontas, mas como que a gente pode confrontar com as perguntas certas. Não sei se era isso. Valeu.
É isso. E a gente quer ouvir todos aqui. O Vitor representa o Japão, o maior contingente de brasileiros hoje fora do Brasil, e muitos jovens lá vivendo a tirania de uma escravidão Jean. Quem são os pais do Jean? Hã? Ah, nós estamos procurando o Jean. Os pais do Jean estão procurando o Jean. É isso? Ele deve estar lá em cima. Ali o Jean, velho. Olha lá, é Jesus, velho. Olha lá, é Jean Jesus, perdido no templo. Vai lá, Jean. Aí, 12 anos, certinho. O transgressor. Então, amados, José e Maria falam assim, como vocês estão fazendo isso conosco? Então, quando você não gera um filho transgressor, você gera um filho delinquente. Ou ele vai ser delinquente pela omissão, ou ele vai ser delinquente pelo abuso. Timidez é uma delinquência. Abuso é uma delinquência. Quando alguém se apropria do direito, é delinquência. Quando alguém se omite da responsabilidade, é delinquência. Então, o que é verdadeira responsabilidade? É transgredir as conformidades para assumir a responsabilidade do outro. E nós precisamos gerar filhos o quê? Transgressores, que não se conformam, que enfrentam as realidades em favor do outro. E Jesus teve que transgredir a conformidade do pai e da mãe, que estava acostumado a levar o filho numa celebração, um rito. Trazer seus filhos para uma celebração não vai salvar, vai perdê-los. Se a gente não estiver criando um ambiente seguro para transgressão, para que nossos filhos possam entender a responsabilidade de serem transformadores. E isso é uma coisa que a gente tem compartilhado. O Vitor depois vai falar aqui sobre o que é essa realidade hoje. Na maioria dos países ocidentais, orientais, um contingente incontável de jovens brasileiros vivendo como escravos. Não interessa se escravos ricos, pobres ou médios. Escravos. Gente que está vivendo lá exclusivamente para manter seu padrão de vida sem nenhuma perspectiva de voz. Nenhuma perspectiva de voz. Castrados na sua voz. Se contentando em comer bem, vestir bem, alimentar bem e ter proteção. E as famílias investindo nisso. Patrocinando esse exílio da nossa juventude. 70% dos nossos jovens querem viver fora. Como o quê? Como o quê? Escravos da conformidade. Porque aprenderam a dar o quê? As respostas certas. Mas não têm a coragem de fazer as perguntas. Nem condição. Eu vou te falar uma coisa. Eu conheço muitos jovens que têm a coragem de fazer pergunta. Mas ele não tem cultura para elaborar a pergunta que ele gostaria de fazer. E não estou falando de gente rica ou pobre, não. Ele não consegue elaborar. O Neto, a gente estava conversando sobre isso outro dia. Não é isso? Então...
A gente precisa entender que o povo de Deus precisa viver nesse estado de inconformidade. Né? A gente está aqui nessa terra para revelar o reino do céu e a gente não pode se conformar com os padrões desse mundo, né? com a cultura terrena, mas ser inconformados constantemente, entendendo a nossa responsabilidade e vocação para revelar aqui a cultura do reino. Né? E se a gente vive nesse estado, né, de esterilidade intelectual, cultural e conformados, né, com o status quo, com aquilo que está sendo imposto o tempo todo, a gente vai se tornando esse povo estéril, apático, né, diante da realidade do mundo e diante daquilo que Deus nos chamou para revelar. Né?
Passivo.
Né? E isso é muito triste. Eu vejo muitos jovens da minha idade, por exemplo, que o propósito de vida dele é... Eu até esses dias eu estava jantando com um amigo, eu fiquei inconformado no meio do restaurante lá, até o tom de voz subiu pelo pessoal assim, ó, tá tudo bem aí. Porque ele...
Você podia contar a sequência. Você podia contar desde a preparação do churrasco com um amigo, sem citar nada, para entender o nível de conformidade. E depois a conversa que você teve.
A gente estava indo para Brasília, para fazer um churrasco especial para um amigo nosso que iria entrar num tratamento de quimioterapia muito intenso, muito intenso. E a gente se organizou aqui entre os amigos para ir lá para Brasília fazer esse churrasco. E na hora de encontrar aqui para sair de viagem, a gente parou no açougue ali para comprar as carnes. E aí eu comecei a escolher as carnes assim, que eu falei assim, se eu fosse fazer o churrasco perfeito, são essas carnes que eu tenho que levar. E o povo, não... Vamos pegar essa aqui mais barata, vamos ser o que. Eu falei assim, gente, espera aí. O que a gente está indo lá fazer em Brasília? Nós estamos lá, talvez, indo fazer o churrasco mais importante da nossa vida. Que é um churrasco com um amigo que a gente chama de irmão e tá, vai entrar num tratamento intenso de quimioterapia e vocês estão aqui ridicando o quilo da picanha. Para que momento vocês estão guardando? Porque, assim, eu conheço a realidade de vocês. Eu sei que está sobrando dinheiro aí na conta. Eu sei que não tem ninguém aqui passando aperto, todo mundo batendo recorde de faturamento, todo mundo abrindo novas unidades de negócio. Para que dia que vocês estão guardando o dinheiro dessa picanha especial? Para que momento? Porque se para hoje não serve, eu quero entender para que dia que é. Que dia que vocês vão poder comer essa carne? Que dia que vocês vão poder viver esse privilégio de oferecer o melhor para o seu irmão, que a gente está saindo aqui lá em Brasília para fazer isso? E assim, a gente vai trazendo isso para a nossa vida o tempo todo, né? Para tudo aquilo que a gente faz. A gente compartilhou na semana passada, tem um termo no empreendedorismo que chama MVP, mínimo viável possível, mínimo viável produto. E a gente tem se tornado um povo mínimo viável possível em tudo aquilo que a gente faz. Nós temos nos tornado maridos, filhos, amigos, mínimo viável possível. Nós temos nos tornado cristãos mínimo viável possível. Aí eu vou num culto domingo, faço minha oração antes de dormir, dou meu dízimo ali para me proteger do devorador, tomo minha santa ceia uma vez por mês para me blindar do mal. E aí eu acho que, cumprindo essa cartilha, eu sou um bom crente. Mas isso é o mínimo viável possível de um crente. Eu ser um bom marido, só não trair... Só chegar em casa, isso eu acho que já é ser um bom marido. Mas isso é o mínimo viável possível de um marido. Infelizmente, no Brasil, nós somos estimulados nessa cultura do MVP. Né? Desde a escola, a gente aprendeu que para passar de ano a gente só precisa tirar a média e está tudo certo. E a gente vai imprimindo isso na nossa vida em tudo que a gente faz. Mas como povo de Deus, a gente tem que ser inconformado com esse status quo de mínimo viável possível. Né? Isso. E nós temos que trabalhar para transformar esse mínimo viável possível em máximo viável possível. O povo de Deus não pode aceitar não ser o máximo viável possível em tudo aquilo que ele for fazer. Porque senão você não está sendo expressão de quem seu pai é. Porque nós somos filhos de um Deus que não é mínimo viável possível. Ele não fez o mínimo viável possível para nos resgatar. Ele enviou o seu único filho. Ele enviou o máximo que ele tinha. Ele pagou o máximo preço como pai
para
nos fazer filhos também.
De tal maneira. Que é a conversa que você está tendo lá com o irmão.
Né? O projeto dele de vida qual era? Você estava falando que ele estava conversando.
É viver de renda com 35 anos de idade e viver de aluguel. Eu falei, meu amigo, você vai acordar da cama só para ir lá fazer seu sax? Ver o tanto que você está na conta? Não vai gerar mais nada, não vai... E assim, é um homem de Deus
35 anos, crente, fazendo projeto de viver de renda.
Isso não é
escravidão.
Eu vejo muito na minha geração tendo isso como objetivo de vida. As pessoas não entendem que aquilo que passa na nossa mão é para revelar aquilo que Deus tem para revelar, é para transformar vidas, é para alcançar pessoas. Né? Só para concluir, eu quero deixar um versículo que tem pautado minha vida, né, nesse sentido, em tudo aquilo que a gente vai fazer, que está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24, que diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Aleluia. Então, gente, um povo que se diz povo de Deus, filho de Deus, jamais pode trabalhar pelo mínimo viável possível. Se tem uma coisa que nós temos que ter vergonha, a gente tem um trabalho de consultoria lá para médicos, né? Nós temos uma escola de gestão para médicos, e às vezes eu estou conversando lá com um médico e chega todo orgulhoso, eu tenho uma secretária lá, está há 20 anos comigo, está lá, ganha o salarinho dela lá todo mês e tal, ele vê orgulho nisso. Eu falo assim, ó, vou te falar numa linguagem aqui que você vai entender, eu vou te fazer um diagnóstico para você. Você é médico, você está acostumado com esse linguajar. Então, o seu diagnóstico aí que você está me falando, que tem 20 anos que essa secretária está trabalhando para você no mesmo lugar, ganhando o mesmo tanto, tem duas opções no seu diagnóstico. Ou você é incompetente, ou você é um explorador. Porque eu tenho certeza que você não está no mesmo lugar nesses últimos 20 anos. Tenho certeza que você cresceu, que você prosperou. Tanto é que você está aqui, a gente está vendo seus números, está vendo sua realidade. Mas se você não conseguiu transformar a vida dessa pessoa nos últimos 20 anos, ou é porque você é muito incompetente, ou é porque você é um explorador. E aí eu acho aqui que eu fecharia o meu diagnóstico na segunda opção. Porque incompetente você não é, você deu conta de crescer, você deu conta de prosperar. Então você é um explorador, você precisa entender isso. Porque se você não transforma a vida das pessoas que passam na sua vida, é porque você está só tirando delas, você não está devolvendo nada para elas. Isso, gente, infelizmente, nos foi ensinado. Nós somos um povo que foi ensinado a explorar as oportunidades e não a gerar valor através das oportunidades que Deus coloca na nossa vida. Então, a gente precisa transformar a nossa consciência como povo de Deus para fazer, de fato, diferença na nossa nação, no nosso mundo, porque esse é o nosso papel aqui.
Amém.
Amém.
Voltando aqui à questão das perguntas, eu acho legal a história do dia que um ocidental perguntou para um judeu assim: por que vocês têm essa mania de responder todas as perguntas que a gente faz com outras perguntas? Aí ele respondeu assim: você acha que devia ser diferente? quando Jesus, aos 12 anos, é encontrado pelos pais lá no templo, a mãe dele pergunta para ele assim: filho, por que você fez isso? Aí Jesus responde da seguinte forma: ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? De novo, não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Ele respondeu com duas perguntas. Há alguns meses, nós dois compartilhamos uma mensagem aqui que você batizou depois de perguntas e questões. Porque num determinado momento da vida de Jesus, bem no final mesmo, próximo da sua última semana, várias das facções religiosas entre os judeus se separaram e se organizaram para fazer perguntas para Jesus. Por exemplo, é lícito pagar imposto a César? E ele responde assim: de quem é a face que está aí na moeda? E ele vai respondendo basicamente a todas as perguntas que lhe são feitas com perguntas. Aí depois que ele responde todo mundo, herodianos, fariseus, saduceus, escribas, ele termina com uma pergunta. E aí ninguém fala absolutamente mais nada, porque eles não sabem responder, ou se eles respondessem, o que é mais interessante, eles teriam que se comprometer com a resposta à pergunta que ele fez. Me parece muito interessante chamar a atenção dessas questões, mas eu queria voltar de onde você começou você tem repetido uma coisa aqui que eu queria destacar. Algumas coisas mudam do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Tem algumas coisas que vão mudar. Por exemplo, a língua do Antigo Testamento é uma, do Novo Testamento é outra. Há diferenças culturais. Nós temos um universo greco-romano no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a gente tem egípcio, tem mesopotâmia, tem caldeus. Então, há diferenças. Mas tem algumas coisas, e a gente devia prestar atenção nessas coisas, que não mudam. Quando Deus tira o povo do Egito e chama o povo... É interessante isso. É um dos textos mais importantes do Antigo Testamento. Quando Deus chama o povo, é tão importante que dali surge uma aliança que Jesus vai mudar no Novo Testamento. Daí o nome Novo Testamento, Nova Aliança. A antiga aliança acontece no dia em que Deus tira o povo através de Moisés do Egito e chama todo mundo para uma conversa. E essa conversa tem um tom. Deus diz assim: vocês serão para mim um reino de sacerdotes, ou um sacerdócio real, ou, se você quiser, uma mistura, uma simbiose, na melhor expressão da palavra, de um príncipe e um sacerdote. Isso não muda no Novo Testamento. No Novo Testamento, nós somos chamados de uma nação santa. Nós somos sacerdócio real. No Novo Testamento, novamente, nós somos conduzidos a entender...
Apocalipse 1, vocês são príncipes e sacerdotes, a mesma pessoa.
A mesma pessoa. Então, é bom a gente destacar isso, porque há uma dificuldade muito grande em se perceber isso, e essas coisas não mudam. Nós somos príncipes e sacerdotes. Mas aí, eu queria lembrar de um príncipe. É uma história triste. A gente quase não percebe a história desse príncipe. Ele é conhecido entre os árabes, ele é conhecido entre os judeus. O túmulo dele é disputado até hoje. Tem gente que diz que está na antiga Pérsia, tem gente que diz que está num outro lugar, que é o túmulo de Daniel. Daniel é uma figura muito importante em várias culturas. Quem é a figura de Daniel e por que eu digo que a história dele é uma história que tem uma tristeza carregada? Porque Daniel é levado, é um príncipe, no meio de vários príncipes. Daniel é levado lá para Babilônia. E lá na Babilônia ele recebe tudo do bom e do melhor. Tudo. Inclusive conhecimento. Ele faz parte de um grupo de príncipes de várias nações que são separados para receber as línguas, a literatura. Ou seja, o principal mundo daquele momento, que era o mundo Babilônia e depois o mundo Persa, ele faz parte dos dois, apresenta para ele tudo, a melhor comida, o melhor vinho, melhor instrução, melhor lugar. Só que tem um detalhe que quase passa batido. Cadê a família de Daniel? A gente quase não percebe isso. Quem é que cuidava de Daniel? Um homem chamado Aspenais. O que o Aspenais fazia? Aspenais era o chefe dos eunucos. O príncipe foi castrado. Isso é uma história triste. E essa história, ela acontece do Egito aos ocidentais do século XXI.
Muitos pais aqui estão entregando seus filhos a cuidadores que vão castrá-los. Vão alimentar eles com o melhor, eles vão vestir o melhor, vão morar melhor, mas eles não vão ter voz, porque vão aprender a ser gente conformada. E o que que Daniel fez? Ele não se conformou. Ele transgrediu. José transgrediu. Daniel transgrediu. Paulo transgrediu. Neemias transgrediu. Jesus transgrediu. Josué transgrediu. Senão nós não vamos trazer liberdade à terra. Nós não vamos revelar o reino de Deus na terra. Vai continuar sendo um lugar de gente escrava. Como nós estamos vendo em muitas nações. Diz aí, Vitor.
Vocês estavam falando e toda hora vinha...
Só um minutinho, vou falar uma coisa aqui, porque depois o Vitor vai falar no fim. Nós vamos depois ter no finalzinho, senão vai embora, 6 minutinhos. E aí vai pensando vocês aqui. Um relógio. Pô, nós vamos bater um cronômetro. Vocês três aqui, quatro, vamos pensar o seguinte. Em 1 minuto, dentro da realidade que vocês vivem, o que vocês recomendariam em um minuto para os pais ou os jovens que estão aqui? O que vocês diriam para a população aqui, de 20 e poucos a 30 e poucos, 40 anos de idade, ou para os pais dessas gerações? O que você colocaria como uma prioridade? Diga assim, olha, meu último fala, meu último minuto de vida, eu queria te dar uma dica. Investe nisso para a bênção na sua vida, para o seu desafio. Pensa aí um minutinho, o que você gostaria de deixar como palavra final para a nossa juventude aqui de 25 a 40 ou para os pais dessa gente. Fala aí.
É, eu estava falando que enquanto vocês falavam, uma coisa veio na minha mente muito clara, que o Deus onisciente faz perguntas. O Deus encarnado pergunta. E eu venho de uma cultura, né? Eu nasci aqui no Brasil e aí fui transportado para os Estados Unidos, onde vivi 20 anos da minha vida, e estou há 17 anos no Japão. Então, vivi tanto a cultura ocidental quanto a cultura oriental. E tive uma noção bem clara do que são esses desafios. E agora, no Japão, dentro de uma cultura hierárquica e sistemática, ao qual fazer perguntas é condenável, né, nós temos que aprender a discernir isso, principalmente dentro da juventude. Nós temos tentado, ao máximo, tornar nossos jovens lá transgressores. Isso é quase uma impossibilidade dentro de uma cultura que preza, uma cultura de honra, que preza pelo sistema, que preza, né, pela a manutenção, né, desses sistemas. Lá, numa fábrica, a qual a grande maioria dos brasileiros trabalham, você precisa, dentro de um sistema de fábrica, trabalhar o A, B, C, D. E fazer A, B, C e não fazer o D é condenável, é inaceitável e é punido isso. Certo? Então, os jovens, né, que estão lá com 17, 18 anos, não terminam o colegial e com 14, 15 já estão dentro de uma fábrica vivendo desse sistema e vão para uma igreja a qual fomenta ainda mais esse sistema, porque torna-os servos de uma estrutura. Então, repare o desafio. Trazer uma linguagem de família, de valores, de transgredir essa realidade é contracultural e uma afronta àquela sociedade, uma afronta àquela cultura. Então, um desafio gigante, irmãos, orem por nós, porque temos tentado realmente tornar nossos jovens aqueles que pensam além do status quo, aqueles que transgridem a sua realidade e tentam expandir sua consciência para viverem essa nova realidade e sonharem, porque a palavra a qual vocês precisam nos inspirar, é só um parênteses aqui, nós assistimos vocês toda segunda-feira lá, tá? Segunda-feira vocês são o canal a qual nós estamos ligados lá como comunidade local, como congregação. Então, nós precisamos ser inspirados por vocês a realmente essa transgressão. E não mais do que isso, a uma plataforma de esperança. Porque um jovem, ao terminar lá sua escola, que não é muito bem de formação, porque a maioria dos professores no Japão, em escolas brasileiras, não são formados, são quebra-galhos. Então, nós estamos dentro dessa realidade, tentando fomentar a esperança, tentando levá-los a viver, né, além daquilo que está diante dos seus olhos, além daquela condição carcerária, na verdade, né, que aprisiona. Então, é um grande desafio e essa esperança disso que eu tenho participado aqui, vivido essa semana intensa, estou aqui há 10 dias, e inserido dentro dessa cultura familiar, dentro dessa essa vontade, assim, sabe, muito intencional de expandir, sabe, de transcender, de ter a percepção do eterno em nossas vidas. E isso é um choque de cultura tremendo que eu vou tentar, né, ir lá e confrontar o tempo todo e tentar trazer esses jovens a essa esperança. O que nós precisamos é de esperança, de dizer que é possível. De olhar nos olhos de um jovem de 17 anos que está ao ponto de abandonar a escola para entrar numa linha de fábrica e ali se autocondenar, ali determinar o seu futuro. É um desafio gigante. Nós precisamos muito da sua oração e precisamos muito da sua inspiração de dizer que é possível, né? De dizer que nós não precisamos enviar nossos filhos. Eu sou um retrato falado dessa história. Graças a Deus pelo sacrifício, pelo empenho dos meus pais de tentar viver diferente da realidade. Eu pude transgredir isso e viver isso. Estamos agora num projeto de transgredir e levar esses jovens a viver essa esperança presente lá.
E o que a gente desfruta aqui é uma coisa muito preciosa, porque é raro. as condições que a gente encontra aqui, de ter um povo jovem que tem a cultura de um príncipe e, ao mesmo tempo, tem a sensibilidade de um sacerdote, é quase que é raríssimo encontrar isso no mundo, porque nas outras culturas isso já foi separado. O cara lá, ou ele tem que fazer a opção de ser um sacerdote ou fazer a opção de ser um príncipe. E aí, quando ele opta por ser um sacerdote como prestador de serviço, ele passa a ser um religioso. Ele é uma voz religiosa, pago para abençoar o serviço dos outros. Ou então, quando ele é um príncipe que não tem sensibilidade sacerdotal, ele é um tirano, ele é um proprietário, ele é um dono. Aí ele não tem a nobreza do sacerdócio e o sacerdote não tem a ousadia do príncipe. Então a sociedade fica empobrecida e fica escrava, sem cultura. Então nós precisamos entender que a verdadeira nobreza está na sensibilidade sacerdotal e que a verdadeira riqueza está na responsabilidade do príncipe. Então nós vamos ter uma pessoa bem formada, que são todos filhos de Deus. É um príncipe que assume a responsabilidade porque ele tem a sensibilidade de um sacerdote. E ele é um sacerdote que enfrenta, que questiona, que transgride, porque ele tem a autoridade de um príncipe. Tá bom? Então vamos aí. O que, que você recomendaria? Vamos imaginar que você não vai voltar aqui. Você fala, gente, minha última fala aí, você que é pai, você que é jovem, está aí. Porque aqui nós temos um punhado de gente aqui até 40 anos que está lá atolada num mundo lá brabo, agressivo. E eu sou testemunha de punhado de jovens aqui que são verdadeiramente espirituais e que estão querendo saber como é que ele vive a espiritualidade dele lá naquele ambiente sem ter que vir para cá, como se alguém estiver fugindo, se escondendo numa caverna. Não, nós não queremos ninguém aqui fazendo isso aqui, a sua caverna de esconderijo final de semana. Mas que aqui possa ser o lugar onde você é pilhado, encorajado a ser o transgressor que Deus quer que você seja. E como é que nós estamos gerando e garantindo isso para os nossos filhos, para as próximas gerações? Para que eles não sejam escravos, para que eles não sejam reféns, para que eles não sejam rifados numa prateleira. Eu conheço um punhado de jovem que ele vai chegar no máximo lá de ser um gestor de procedimentos. Um grande chefe executivo de uma empresa ou qualquer outra coisa. Mas depois ele não vai decidir sobre os destinos daquilo. Ele participa da execução daquilo, para ajudar a fazer a escala. Mas ele não participa do destino que aquilo tem. Ele é um fomentador do sistema. E é isso que está acontecendo com a maioria dos jovens brasileiros. Eles participam na linha da produção, eles participam da escala comercial, eles ajudam a melhorar o produto, fazem a escala do produto, mas lá, no final da missa, eles não participam do direcionamento e da prioridade com que esse recurso é usado para verdadeiramente cumprir o seu propósito. Ele não é ouvido. Ele é um objeto de mercado. Ele participa do mercado, ele é líder de mercado, ele é parte essencial do mercado, ele define preço, inclusive, mas ele não participa do destino, do propósito a que aquilo realmente veio. Ele não tem voz. Ele não senta entre os nobres para resolver. Eu estou exagerando. Você que está lá, fala aí a empresa que você pertence aí para o povo entender que nós não estamos aqui dando carteirada, não. Boa parte dos grandes empresários brasileiros, internacionais, sentam com esses homens aqui para dizer para eles assim, ensina, fala com a gente. Recentemente, uma das maiores empresas do planeta na área de alimentos, que a gente pode chamar de alimentos. Ficou quanto tempo lá com vocês? Mais de uma semana, não foi? O que, que ele foi pedir para vocês lá na empresa de vocês? Ensina, ensina, ensina. Velhos e jovens. Então,
acho que tem uma... Para mim está muito claro, que ama no meu coração, vou tentar cumprir um minuto, mas um conceito muito forte. Não se preocupe com quem te persegue, mas tenha muita atenção e cuidado com quem te distrai. Talvez o que a gente mais está vivendo nessa geração é uma onda de distração. Jovens, adultos, crianças distraídos com o que está acontecendo aí atrás. E numa economia da atenção, onde todos aí de fora estão tentando a nossa atenção, Nós estamos extraindo. E na nossa, talvez, gula, fome, avareza, ganância de querer aproveitar todas as oportunidades, porque a gente, afinal a gente não sabe o dia de amanhã, porque a gente vive ainda numa lógica anti-fé, da incerteza. A gente prega todo dia aqui de certeza, mas o nosso maior medo de 2024 é da incerteza. E nós nos tornamos uma nação improdutiva e procrastinadora. Dos piores índices de produtividade do mundo é o brasileiro. Porque nós estamos distraídos. Então, se tem uma palavra aqui para fechar, é sejam transgressores daquilo que está te distraindo. Tenha cuidado, diga não para o que está te distraindo. Diga não para aquela informação que não agrega, diga não para aquele conteúdo que não agrega, diga não para aquele negócio que te distrai, diga não para aquele dinheiro maravilhoso, a oportunidade da sua vida que vai ser seu maior instrumento de distração. Diga não para muitas coisas que, com aparência de ser a grande oportunidade, está te levando para um caminho completamente diferente que Deus quer. É isso.
Amém. Nada distrai mais do que o que está dando certo. Nada. Então, cuidado. Hoje, o que eu mais encontro no mundo inteiro, inclusive dentro da própria igreja, são homens e mulheres distraídos, fazendo e repetindo em fazer o que está dando certo.
Eu tenho orado por Deus enviar desertos para a gente. Porque o aperfeiçoamento está no deserto. Deserto é lugar de passagem, não de permanência. Mas é nele que a gente é forjado. Todos os dias chega algum pai para mim e fala assim, ajuda meu filho, me instrui meu filho, deixa ele conversar com você. Eu falei assim, você topa eu levar ele para o deserto? Não posso tirar ele do palácio. Mas os maiores pecados, as maiores dificuldades foram no palácio. O maior pecado do mundo foi num jardim. As maiores traições foram em palácio e não em deserto. E a gente não quer tirar, a gente quer aperfeiçoar no palácio. E não tem jeito, tem que ter passagem. Mas deserto não é lugar de permanência. É lugar de passagem. Muitas pessoas têm escolhido morar no deserto, vivendo vidas que não deveriam, e não entenderam que é passagem. Assim como esse culto, que deveria ser permanência na presença de Deus, a gente tem passado pela presença de Deus. A gente se distrai com tudo e a presença de Deus passou a ser passagem, não permanência. E o Espírito de Deus veio para permanecer. A palavra de Deus diz que aqueles que vão vencer é aqueles que permanecem, não passam. A gente tem permanecido nos lugares errados e passado muito rápido por aqueles lugares que a gente deveria permanecer.
Amém, nossa. Vou fazer um apelo aqui no final, depois de uma palavra pentecostal nessa aqui. Meu Deus do céu, glória a Deus. É isso aí. Eu tenho o privilégio de estar trabalhando diretamente com essa geração mais jovem, né? Nós temos uma pós-graduação na área médica e lá nós temos aí a turma dos 20 e poucos anos, né? E eu tenho aprendido que tem uma diferença muito grande entre ser autoridade e ser uma referência. Talvez o maior desafio da minha geração, a geração um pouco mais abaixo, é que nós reconhecemos a autoridade dos nossos pais, mas não temos neles referência. Então a dica que eu quero deixar é escutem um clamor dos seus filhos. Porque eles não enxergam em vocês referência. Apesar de ter aprendido a reconhecer a autoridade. Muitos dos jovens têm sofrido a pressão e angústia de serem aceitos pelos pais no modelo que o pai está tentando impor neles, modelo de sucesso. E eles não querem viver o sucesso que vocês consideram sucesso, porque foi exatamente esse sucesso que tirou vocês das noites que vocês poderiam estar do lado deles, no dia do aniversário que vocês estavam presentes. E aquilo que vocês chamam de sucesso é tudo aquilo que eles não querem repetir. Porque foi exatamente o que fez você ser faltoso na vida deles. Aquilo que vocês chamam de felicidade não é mais o que eles consideram felicidade. Porque a felicidade que você conquistou e que você está apresentando para ele foi o choro dele no quarto no dia que você estava ausente. Então a gente precisa aprender a escutar. O grande desafio é aprender a escutar. A gente tem muito, a gente acha que comunicação é só falar. E a parte mais importante da comunicação é ouvir. E a gente tem muita dificuldade, sabe, porque a gente é preguiçoso. E ouvir dá muito mais trabalho que falar. A gente é preguiçoso. Fazer perguntas dá muito mais trabalho do que simplesmente ficar escutando respostas. Porque nos desafia, porque nos incomoda, nos tira da zona de conforto. E a gente é assim com Deus. As nossas orações estão cheias de dicas. A gente gasta nosso tempo orando, dando dica para Deus do que ele tem que fazer. Como se Deus precisasse de dica. E a gente gasta muito pouco tempo exercendo aquilo que a palavra já garantiu. Busca ele, pergunta para ele. Ele já garantiu que vai responder. Ele já garantiu que vai ter resposta para todo aquele que genuinamente chegar diante dele e fazer as perguntas que têm que ser feitas. E a gente se ocupa muito pouco disso, porque a gente tem preguiça. A gente acha mais fácil tirar um tempo e passar um relatório para Deus daquilo que a gente já definiu que é o melhor para a gente. E a gente não gasta tempo para ouvir Deus, porque aí para ouvir Deus tem que ir para a Bíblia, tem que dedicar tempo de qualidade para Ele, e a gente tem dificuldade nisso. Então, falando aí de pais para filhos, gastem tempo ouvindo seus filhos. Estimulem eles a se questionar, porque a gente é de uma geração que manda quem pode, obedece quem tem juízo, porque sim, não é resposta, de fato, a gente tem preguiça de responder. Então, se o filho questionou, senta com ele, por que você entenda o contexto onde ele está vivendo, porque o mundo que ele está querendo construir não é o mundo que você julga ser melhor para ele. E o mundo vai mudar, daqui um dia está todo mundo batendo as botas e quem vai estar aí governando, coordenando esse mundo é essa nova geração. Então, nós temos o privilégio de ajudar a construir o mundo que faz sentido para eles, recheando isso de princípio, de valor, ajudando eles com essa base, mas não determinando para eles a sua felicidade tem que ser a felicidade deles, porque é diferente. A percepção de felicidade deles é diferente daquilo que era felicidade para você. Aleluia. Então a gente tem que aprender a escutar. Né? Eu vejo que existe um grande desafio nisso aí.
Deixa eu emendar, aproveitando aqui o que os dois falaram, que para mim é importante nós, como referências, pais, amigos, criarmos uma plataforma, um chão onde os nossos filhos podem errar. Eu acho que o erro, ele é uma escola muito maior do que os acertos e as vitórias que nós temos na vida. Então, criar um ambiente seguro. Nosso maior desafio é trazer segurança para que, ao errar, eles encontram abraço, eles encontram compreensão, eles encontram misericórdia, eles encontram amor e encontram a motivação para recomeçar. Toda hora que eles falavam a história de Edison, né, vinha na minha cabeça. Perguntaram a ele, como você pôde errar mais de 1000 vezes em criar a lâmpada? Ele disse, eu não errei 1000 vezes como criar a lâmpada. Eu descobri 1000 vezes a forma de não criá-la. Então é uma questão de perspectiva. E quando nós estabelecemos um chão onde nossos filhos têm a possibilidade de errar, isso cria segurança, isso vai desafiá-los a romper e serem, de fato, transgressores. Então, como pais e como amigos espirituais, como irmãos, nós precisamos permitir com que nossos jovens tenham voz. E ter voz significa que, devido à imaturidade, eles irão errar. E tudo bem. Eu acho que nós temos que dizer assim, está tudo bem você errar, meu filho. Está tudo bem você errar, minha filha. Levante e vamos tentar de novo. Porque isso é a vida. Qual de nós aqui acertamos tudo que iniciamos? Então, diante dessa fala, eu acho que criar esse ambiente de segurança, onde eles têm lugar de erro, né, têm a possibilidade de errar, isso é fundamental, ao meu ver.
Amém. Eu vou, não vou deixar um conselho, eu vou deixar uma oração. Os conselhos já estão aqui, eu estou absorvendo todos eles, como pai, como filho. Então, vou deixar uma oração. Muito interessante você fazer essa provocação aqui, esse chamado. Ontem eu fiquei pensando assim, se eu pudesse fazer uma única oração, um único pedido, como Salomão fez, né? E se ninguém estivesse ouvindo, de preferência, né? Porque se alguém estiver ouvindo, pode ser que corrompa a minha oração. Eu fiquei imaginando, Salomão recebeu do próprio Deus essa pergunta, o que você quer? E ninguém estava perto, porque foi um sonho, né? Então estava só ele. E ele foi elogiado pela resposta. Né? O pedido de Salomão foi por sabedoria, como nós sabemos, não foi por poder, não foi por riqueza, não foi por longevidade. Muito bem. Mas a minha oração não seria essa? Interessante. Estou dizendo que Salomão errou no pedido dele, não, tá, gente? Mas é que a minha oração tem sido, meu pedido tem sido, eu tenho... Vou deixar isso como um compartilhar. A minha oração tem sido aquela que Eliseu, num certo sentido, fez para o seu mestre. Eu quero o mesmo Espírito. Eu quero o Espírito. O mesmo Espírito está sobre eles, o mesmo Espírito está sobre essa comunidade, o Espírito que me dá a sensibilidade. Eu vou deixar esse momento com vocês. Façam, aprendam a fazer a oração que Jesus nos ensinou. A oração que Jesus nos ensinou foi: peçam o Espírito, porque Ele, como Pai, não vai negar.
E o Espírito vai nos ensinar. Está vendo como é que é bom ter família? E fique forte. Forme o seu filho forte para que ele possa sustentar você quando você balançar. Não? Aleluia. Ah, mas é, ué. Não, é o seguinte. Você ficou até aqui, agora você segura, porque você vai receber um testemunho online da nossa juventude. Daniel, eu mandei o link para você aí, para todo mundo receber. Quem tem o Espírito? Jesus diz: eu estou deixando para vocês o meu Espírito. E ele vai ensinar vocês a respeito de todas as coisas. O Espírito Santo vai ensinar você a acertar o cardápio. Lá em casa, a gente recebe orientação do Espírito Santo para acertar o cardápio, para receber os amigos. Não perca a oportunidade de fazer sua ceia de Natal. Junta lá os brigados, os irreconciliados, não fica criticando, não. Ah, isso é trem comercial. Que comercial, rapaz? Seu coração não é comercial? Então aproveita, deixa. Se todo mundo olhando para o mesmo rumo, vai lá e aponta a verdade. Todo mundo dá conta. Faz uma rabanada para os seus meninos. O que é rabanada? É pão perdido, gema de ovo, açúcar, empanado, frito. Quem não dá conta de um trem desse? Rabanada gera memória afetiva, salva uma alma. Lembra uma pessoa que lá na pobreza, com pão velho, ele pode oferecer dignidade para a família dele. Faz um cuscuz paulista, fubá de milho, aquilo incha, vira uma beleza, um quilo dá 3 cuscuz. Uma lata de sardinha com molho de tomate, R$6, enfeitado com tomate, ovo cozido, cortado fininho, pronto, montou lá, alimenta 10, 20, e gera memória o quê? Afetiva. Minha tia Nilze, servindo cuscuz para nós, esposa de um homem violento, criado no Evangelho, um abusador promíscuo, que batia perfume na genitália porque queria que as prostitutas achassem ele cheiroso. Criado no Evangelho, espancador, abusador, parava comigo na porta do prostíbulo para poder dizer para a mulher dele que veio direto da fazenda para casa. Eu era o álibi dele. Até que eu vi esse homem ser picado em partes. Primeiro os dedos do pé, a perna. Ele virou um cotó na cama para virar um homem de verdade. Um grande homem na sua menor versão. Mas o cuscuz da minha tia, uma mulher que podia ter mandado tudo à prostituta que o pariu, entregou o cuscuz dela para nós, com dignidade, e transgrediu, para ensinar a gente a ter esperança num dia escuro. Isso é família, gente. Que se não for isso, não é nada. Se não for isso, pede para o capeta que ele te entrega, à custa de um culto no deserto. Quer ficar livre do processo transformador do deserto? Fala com o capeta e ele encurta. E dá o que você quer num culto. Dá o que você quer, proteção, à custa de oração. Bens, à custa de liturgia. E suas necessidades satisfeitas à custa de poder. Mas você nunca vai conhecer um verdadeiro filho de Deus. Amém? Amém. E agora nós vamos ver aqui nossos filhos. 70 jovens no Amazonas. E é o seguinte, vou falar uma coisa para vocês grave. Quando você for pensar em recurso, dinheiro, agora eu vou falar de dinheiro, não estou falando de dízimo, não estou falando de oferta, eu estou falando daquilo que pode ser a maldição. Amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Não é de alguns, não. Todos os males da humanidade passam pelo apego, a posse, o direito do recurso. Então, você quer usar bem seu recurso? Fala com o Espírito Santo. Não pergunta para mim, não. Não me pergunte se a igreja está precisando de dinheiro. Porque se tem um povo que não precisa de dinheiro, é a igreja. Então, não pergunte se a igreja está precisando de dinheiro, porque se estiver precisando de dinheiro, não é a igreja. É uma mulher qualquer que não tem marido, tendo que mendigar a benesse de alguém. A igreja é muito bem casada, o marido dela é próspero. Mas o marido da igreja, que é Cristo, através da igreja, quer ensinar os seus filhos a ter responsabilidade com a família, na gestão dos seus recursos. E você não pergunta para sua mãe se ela está precisando de dinheiro. Se assume o quê? A responsabilidade de fazer com que ela cumpra o seu propósito. A mulher que você pergunta quanto que ela está precisando de dinheiro, ela toca um prostíbulo e o nome dela é prostituta. Essa é a mulher que depois que você fez tudo que você queria lá dentro, você pergunta para ela se ela está precisando de quê? Dinheiro. Quanto foi? A conversa aqui é outra. E eu estou nervoso. Como irmão, como pai, como amigo. Porque eu conheço a prosperidade de todo mundo. E sei que a gente podia estar melhor assumindo o quê? Responsabilidade. Amém? E para esses meninos, 70, entender o que nós estamos fazendo aqui em favor deles, eles foram matéria no Jornal Nacional lá de Manaus. Então recebe isso com alegria, com gratidão. E não pergunta o que está faltando, nem o que está precisando, não. Conversa com o Espírito Santo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Para o bem desses príncipes, eles continuarem olhando para a nossa vida para ter o quê? Inspiração. Respeito. Ousadia. Toca aí para nós, Daniel.
Um dos símbolos da época de Natal. Jéssica Oliveira tem os detalhes.
O clima festivo trouxe sentimentos aflorados. A magia do Natal ganhou um brilho especial. As luzes da árvore natalina acenderam para cerca de 8 mil pessoas. Para os cristãos, as luzes de Natal expressam a iluminação trazida ao mundo pelo nascimento do menino Jesus. As luzes marcam uma nova era, a era cristã. O evento integra a programação do Mundo Encantado do Natal, promovido pelo governo do estado. E durante a programação, um grupo religioso veio direto de Goiânia, tudo para levar o amor de Deus aos amazonenses. Eles estão aqui, olha, reunidos. A gente vai começar agora com o Gabriel. Ó, estão animados. Que ação bonita, vocês vieram em missão justamente para esse momento especial, levar um pouco do amor de Deus às pessoas que estão aqui.
Exatamente. Esse é um momento muito especial do ano, de todos os brasileiros, de todo mundo, porque a gente relembra e a gente celebra o nascimento de Jesus. E a iluminação dessa árvore, ela simboliza justamente a vinda dele, porque ele é a luz do mundo, ele é o único caminho, a única verdade e a única fonte de vida. Então que nessa época do ano a gente não se esqueça a razão por trás de toda essa celebração e principalmente dessas luzes, dessa festa maravilhosa, porque a gente sabe que ele merece tudo isso.
Ai, que lindo, aqui ao lado também está a Nicole, que vai falar pra gente. A Nicole tão nova, quantos anos você tem, Nicole?
Eu tenho 16 anos.
16 anos e já tá vivendo, é a primeira missão, ou já viveu
vence outra. Só no interior de Goiás, mas fora é a primeira e é um privilégio enorme ter vindo de tão longe para participar de um momento tão especial para Manaus. E, assim, 60 jovens terem vindo de tão longe, o voo foi bem turbulento, mas, assim, é um privilégio porque a gente crê no propósito que a gente está vivendo aqui, de fato. E, inclusive, tem aqui na nossa camiseta Como Está Seu Coração, justamente para a gente conhecer o coração das pessoas e criar essa conexão entre Goiânia. Tem gente de São Paulo, de Brasília. Para todo mundo estar se conectando, porque a gente crê em um só amor, um só propósito, um só chamado, que é o de Jesus para as nossas vidas. Ele ama vocês, espera por vocês e ele nunca vai desistir de cada um de vocês. Gente, é isso aí!
Amém. Vamos orar? Que manhã memorável, que manhã cheia de virtude e que privilégio estar aqui nessa manhã. Nós ouvimos coisas que não tem como ser o mesmo depois dessa manhã, tem? Não tem. E eu queria orar, eu queria declarar que a paz do Senhor Jesus esteja guardando a nossa mente e o nosso coração até a consumação de todas as coisas. Mas eu quero fazer um apelo. Nós ouvimos aqui sobre perguntas e respostas. Nós ouvimos aqui como é que o movimento espiritual acontece na nossa vida. Mas diante de tudo que eu vivo com o Senhor, desde o dia que eu decidi, eu vejo a necessidade eu tenho essa necessidade, eu não sei se todos têm, de sempre estar fazendo, refazendo os meus votos com o Senhor. Irmãos, nós somos muito miseráveis, mas é muito miseráveis. Basta às vezes um dia, a gente começa de um jeito e termina ele de outro. Mas nós somos o povo, como o Gabriel falou aqui, o povo da luz. Foi o Senhor que te deu esse nome. Vós sois sal da terra e luz do mundo. E eu quero cumprir essa tarefa até o fim. Nós somos o povo que o Senhor diz ser a sua noiva. Aqui está a noiva de Jesus. Está sendo adornada. Todos os dias ele tira uma coisa que não devia e coloca o devia. Mas eu quero fazer um apelo. Quando o Espírito Santo fala conosco, eu tenho a impressão, eu que sou mãe e erro com os meus filhos, e eu quero sempre ouvir os meus filhos dizendo: eis-me aqui. Maria perguntou para o Senhor, quando ela ouviu: você vai conceber o Salvador? A igreja foi levantada para continuar concebendo no dia que se chama hoje, aquilo que vai trazer salvação para muitos. Para muitos. A gente viu que eram 10 crianças tiradas do lixão, mas a gente tem inúmeras crianças que a gente ainda quer tirar do lixão de Aparecida. Isso, às vezes, eu paro assim e falo: como se dará, Senhor? Como se dará? Irmãos, perguntar como se dará é bom quando há sinceridade, mas perguntar como se dará com incredulidade gera dor, gera ferida. O que os meninos estão dizendo aqui, que nós precisamos criar um ambiente para os nossos filhos ter a liberdade de perguntar para nós e para o Senhor como se dará. E quando eles ouvirem, e quando nós ouvirmos, a gente responder como Maria respondeu: minha alma te engrandece, ó Senhor, meu espírito está alegre, porque o que ouvi gerou alegria. O Espírito Santo traz alegria, amém? E ela pôde dizer: eis-me aqui. Eu quero orar por aqueles que querem dizer: eis-me aqui para o próximo ano, para o próximo empreitada, para o próximo. Para aqueles que querem fazer diferença. E quer, amém? Quem quiser, fique de pé. Eu estou com tanta saudade da voz do Enzo. Ele não canta essa música, não? Que pena, ele não canta essa música. Você canta, Raul. E você fecha os seus olhos e canta com eles. E nós estamos encerrando esse período aqui, nessa manhã, certos que Deus ouviu nessa manhã o seu eis-me aqui. Cumpre em mim a tua vontade, aonde quer, só quiser me levar. Amém? E eu vou chamar a existência